Rede de pesquisadores monitora políticas públicas adotadas em resposta à pandemia. Vacina contra a Covid-19 é alvo de disputas políticas. Planejamento urbano pode ajudar a enfrentar crises sanitárias. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o programa de hoje vai discutir a pressão que governos de vários países estão fazendo para acelerar os testes de vacinas contra o novo coronavírus e as implicações disso na saúde pública e na confiança na ciência. Outro tema do programa é o papel do planejamento urbano no enfrentamento de pandemias. E vamos falar também sobre a Rede de Pesquisa Solidária, um consórcio de estudantes e pesquisadores de vários campos do conhecimento que está monitorando os efeitos das políticas públicas adotadas em resposta à Covid-19. Os avanços científicos no combate à pandemia estão sendo tratados em diversas reportagens do nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter, e no Instagram, @pesquisa_FAPESP. Como é importante manter o distanciamento social durante a pandemia, o programa está sendo gravado por Skype.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
O grupo da obstetra Sul Yazaki-san, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, identificou um efeito da pandemia sobre os partos. Com medo de contrair o novo coronavírus, gestantes adiaram a ida ao hospital, aonde chegaram em fase avançada de trabalho de parto. O resultado é que aumentou a proporção de grávidas que deram à luz por parto natural pouco depois de chegarem à maternidade. Das 122 gestantes atendidas entre 11 de março e 11 de junho no hospital da universidade, um terço estava em trabalho de parto avançado, e nesse grupo, 40% das mulheres tiveram o bebê em até 3 horas sem complicações nem a necessidade de cirurgia. No mesmo período, em 2019, foram atendidas 143 grávidas, mas o percentual de mulheres em trabalho de parto avançado foi um pouco menor, 29% do total, e nesse grupo, a proporção das que tiveram o bebê rapidamente também foi menor, 27%.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um grupo de professores, pesquisadores e estudantes de várias áreas do conhecimento formaram a Rede de Pesquisa Solidária, que tem como objetivo monitorar e analisar as políticas públicas desenvolvidas ou adotadas em resposta à pandemia da Covid-19. Os participantes da rede se tornaram conhecidos como os caçadores de dados, porque um de seus desafios é levantar informações de diferentes fontes para apontar lacunas que devem ser melhoradas no combate ao novo coronavírus. Para explicar como funciona a rede, nós vamos conversar por Skype com a sua coordenadora científica e economista, Lorena Barberia, professora do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Muito obrigada a vocês.
Professora, para começar, o que é a Rede de Pesquisa Solidária e ela é composta por quem?
Então, a rede ela é uma iniciativa voluntária. Ela é formada hoje por mais de 100 pesquisadores. Isso inclui professores, já pós-doutorandos, doutorandos, mestrandos, alunos de iniciação científica, que ela se formou para procurar, como você disse, monitorar as políticas públicas na velocidade da pandemia e procurando produzir pesquisas relevantes que ajudam a salvar vidas.
Eu sei que vocês produzem boletins que são semanais, não é isso? O que, que esses boletins trazem?
Os boletins, a gente seleciona alguma determinada área nas políticas públicas por semana, e nessa essa nota técnica ela relata os novos avanços que a gente tem nessa frente de análises e também relatam e apontam dados que coletamos, medidas que conseguimos codificar e também recomendações para as políticas públicas. Quais são melhorias que recomendamos nessa área?
E, professora, vocês procuram dados em fontes oficiais, mas também vocês produzem dados. Eu vi que o último boletim, vocês fizeram um questionário ali para lideranças comunitárias, não é isso?
Correto.
Como é que vocês tratam os dados ali? Como é coletar e produzir a análise que vocês fazem?
Então, nós entendemos que a gente tem que mapear as políticas e as respostas na sociedade. A rede se chama a Rede de Pesquisa Solidária em Políticas Públicas e Sociedade. Então, a gente realmente está preocupada que algumas estatísticas, alguns dados que a gente tem de fontes oficiais são importantes e a gente está muito inserido em procurar sempre fazer esse levantamento. Mas a resposta da sociedade também tem que ser mensurada, também tem que ser estudada. Então, a gente faz isso com várias formas alternativas. Primeiro, por exemplo, a gente está olhando as medidas de mobilidade, os dados de localização por celular, que é uma forma de ver a resposta na sociedade. Mas também a rede acredita que a gente pode usar dados de opinião pública, dados de outros tipos de coletas, por exemplo, de fazer pesquisas mais de sondagem, para procurar apontar e captar como a população está reagindo. E especialmente no caso da nota que você mencionou, a gente, quando temos um grupo que é muito difícil de captar, a gente está trabalhando com as lideranças nessas comunidades, nas comunidades mais vulneráveis, porque é mais difícil, algumas vezes, a gente chegar a captar pessoas que não têm celular ou que talvez temos mais dificuldade com os meios tradicionais de conseguir captar a experiência dessas pessoas.
Professora, e nesse acompanhamento que vocês estão fazendo, o que se pode dizer sobre a evolução do impacto da Covid nessas comunidades mais vulneráveis?
A gente tem começado esse mapeamento, os primeiros relatórios, essas pesquisas, começamos a divulgar elas desde o início da formação da rede. E a gente tem feito essas consultas periodicamente ao longo da pandemia, que nos ajudam também a entender se a situação está piorando, como está mudando a situação nessas comunidades. E os nossos resultados estão levantando e mostrando que alguns problemas que talvez não apareciam inicialmente estão começando a surgir. Por exemplo, o problema dos idosos tem sido uma questão que tem, na última onda, nas últimas levantamentos, tem aparecido mais essa preocupação. Nas primeiras ondas, tem algumas coisas que são recorrentes e continuam a ser mantidas e reforçadas, como a questão da fome e do desemprego, que são preocupações que desde o início da pandemia foram chamadas a atenção como preocupações muito grandes e que também se têm mantido como preocupações ao longo dos últimos meses, mantendo seu espaço como preocupação.
Professora, e falando agora da obtenção de dados de fontes oficiais ou de outras fontes, quais são as principais dificuldades que vocês encontram em conseguir bons dados? Como é que isso tem evoluído ao longo do tempo?
Parte do nosso trabalho é codificar decretos, portarias, as normas legais. Essa parte é um trabalho mais difícil só por o volume de informação. Mas na outra frente, que tem sido muito difícil, e a gente está sempre procurando ir atrás para captar, e que existem muitas partes das políticas públicas que não estão padronizadas ou relatadas de uma forma muito transparente por cada governo, seja o governo federal, seja o governo estadual ou municipal. Então, a gente tem muita dificuldade porque cada governo e cada instância está relatando, disponibilizando dados em diferentes formatos que não são uniformizados e não permitem comparar ao longo de uma forma muito consistente esses dados. Então, esse é um problema. A outra questão é que a gente tem várias fontes de dados onde diferentes bancos são mantidos pelos governos. Então, temos um problema que é a falta de padronização da informação ao longo dos governos, e a segunda é que falta transparência, não são os indicadores, não todo mundo informa o mesmo detalhe e o mesmo nível de informação. E terceiro, que além desse esse problema, algumas vezes a gente tem esse problema de que se você consulta diferentes bancos, eles te dão diferentes respostas.
Professora, se sabe quantas pessoas estão sendo testadas e quantos desses exames são positivos? Esses dados, eles são disponíveis? Eles se atualizam rapidamente?
Esse é um excelente exemplo de um desafio, não? Porque para a gente saber, a gente precisaria ter dados individuais, que a gente teria suficientes informações nos bancos para a gente saber se o mesmo indivíduo está sendo testado ao longo do tempo, se eu estou repetindo os testes nos mesmos grupos de indivíduos, se as pessoas que foram testadas receberam o diagnóstico e quanto tempo levou para essas pessoas receber o diagnóstico, a localização dessas pessoas. Na maioria dos estados, não temos esse nível de detalhamento da informação em um nível granular que nos permite saber quantas pessoas estão sendo testadas. Talvez a gente tenha um indicador de quantos testes foram positivos por tipo, e algumas vezes nem isso, mas a gente chega a saber quantos testes rápidos, quantos testes RT-PCR, mas pode ser que estou testando os mesmos indivíduos com esses testes. Então, preciso muita mais granularidade do que hoje existe nos dados de testagem.
Professora, essa dificuldade de obter dados surpreendeu os pesquisadores da rede?
Não nos surpreendeu inicialmente, porque a gente sabia, era uma pandemia, foi uma situação de muita urgência, foi muito difícil no início. O que nos tem surpreendido é que a gente está há sete meses desde o início desse momento mais crítico, e ainda muitas informações que nos ajudariam a gente a identificar o que erramos nos primeiros meses, como podemos agir melhor hoje. O fato de que ainda temos tantas lacunas na informação, isso está prejudicando a resposta das políticas públicas, e a gente precisa, para conseguir avaliar as políticas e recomendar melhorias, precisamos também os dados para identificar onde falharam nessas políticas. E isso ainda está, é uma área de grandes, grandes desafios no Brasil.
Professora, queria que a senhora falasse um pouco sobre o trabalho da rede. Como é que é a rotina de vocês? Que tipo de pesquisador, ou de estudante, ou de professor está envolvido nessa análise? Que tipo de análise que vocês fazem? Como é que é produzir esse boletim, por exemplo?
Então, é um trabalho muito, muito... O dia a dia da rede por exemplo, no meu grupo, tenho 4 alunos de iniciação científica, 5 alunos de mestrado, 2 alunos de doutorado e 3 alunos que já têm o doutorado e estão fazendo pós-doutorado, são pesquisadores. Então, no dia a dia, a gente tem várias linhas, várias frentes, e tem um grupo, por exemplo, que está codificando portarias e decretos, outro grupo que está analisando dados de testagem. A gente continua avançando semanalmente nas frentes, e identificamos, esta semana a prioridade da nota vai ser focar em, por exemplo, discutir educação. Então, a gente agora estamos fazendo uma nota que a gente está procurando mapear quais foram as tecnologias implantadas para em todos os estados para durante a pandemia, para pensar na educação. Foi ofertado tecnologias para os professores, para os alunos, quais tipos de tecnologias, quais tipos de ensino à distância aconteceram em diferentes estados. Então, a rede, ela define alguma prioridade E a gente vai atrás desses dados e procura construir e sistematizar eles, até produzir uma nota. E depois a gente pensa, e qual é a próxima etapa dessa pesquisa? E sempre também procuramos produzir artigos científicos para submeter a revistas acadêmicas, porque a gente também quer essa troca com os gestores, mostrando nosso trabalho, e com os nossos pares, mostrando e dialogando sobre a parte analítica, qual é a avaliação dos nossos pares sobre esses achados.
Nós estamos conversando com Lorena Barberia, professora do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professora, e que tipo de retorno vocês têm tido desse trabalho?
Assim, eu acho que primeiro para a rede é importante dizer, os alunos, os pesquisadores, todos nós sentimos que é uma forma de nos retribuir para a sociedade, mostrar que somos parte de tantos médicos, tantas pessoas, que as enfermeiras, as equipes na área de saúde, que estão fazendo um trabalho tão admirável, que a gente se sente primeiro que é um acto de solidariedade, a gente poder retribuir com nosso trabalho, também ser parte do enfrentamento da pandemia. Eu acho que também tem um retorno muito importante da sociedade, de a gente procurar transmitir e procurar ser uma voz independente dos governos, apontando como acadêmicos a nossa avaliação, como nós enxergamos a pandemia. Então, tem sido importante esse diálogo com os gestores e com a sociedade para pensar que nós podemos ser parte da solução, que nós podemos ajudar a pensar algumas vezes fora da caixinha, e que a gente pode ser uma força muito importante de coletar, sistematizar informação que talvez um governo não tenha tempo neste momento para fazer, porque está preocupado com as urgências, e esse é nosso papel. Nosso papel é ajudar a produzir e enxergar as políticas públicas de forma externa ao governo.
Professor, e para acompanhar os boletins, para acompanhar os resultados do trabalho de vocês, como é que o nosso ouvinte pode fazer?
Então, o ouvinte pode olhar, estamos online, temos um site que se chama redepesquisasolidaria.org. Ali a gente está sempre postando todos os nossos boletins semanais, inclusive postamos dados para as pessoas que quiserem trabalhar com os dados, enxergar o que a gente está produzindo. Tem eventos que a gente também divulga, então é um bom lugar para ver.
Nós conversamos com a economista Lorena Barberia, professora do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Para saber mais sobre a Rede de Pesquisa Solidária, leia a reportagem de Glenda Mesaroba no site revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua participação.
Muito obrigada a vocês e muito obrigada à FAPESP por todo o trabalho que está fazendo para ajudar com o enfrentamento da pandemia.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Os cães poderão ajudar os homens a enfrentar a pandemia da Covid-19. Cientistas de vários países estão treinando cachorros para identificar pelo cheiro as pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Os animais se mostraram capazes de detectar o odor de substâncias químicas voláteis produzidas pelo organismo quando o vírus infecta as células humanas. Especialistas afirmam que, em tese, caninos de qualquer raça podem ser treinados para essa função. Uma experiência pioneira vem sendo feita no aeroporto de Helsinki-Vantaa, na Finlândia, onde cães farejadores, auxiliados por instrutores, examinam passageiros no desembarque. Após coletarem suas bagagens, os viajantes são convidados a participar do teste. Longe do cão, um lenço é friccionado no pescoço da pessoa e é colocado em uma lata. Caso o animal identifique a presença do odor relacionado ao vírus, ele dá um sinal de alerta, latindo, deitando ou dando patadas no recipiente. Para confirmar o resultado, os voluntários que aceitaram participar do teste podem realizar gratuitamente um exame molecular do tipo PCR, considerado mais eficaz para a detecção do novo coronavírus. O uso de cães para ajudar a detectar doenças não é uma novidade. Graças à sua capacidade olfativa muito superior à humana, Esses animais podem reconhecer pelo faro doenças como diabetes tipo 1, malária e câncer de próstata.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Governos de diferentes países pressionam pesquisadores e agências reguladoras a acelerarem os testes de vacinas contra a Covid-19 e assim oferecer logo imunizantes à população. Para falar sobre os efeitos das disputas políticas nas estratégias de controle do novo coronavírus, nós vamos conversar por Skype com a geógrafa Nelly Aparecida de Melo Terry, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, que desde o início da pandemia estuda os efeitos geopolíticos da Covid-19 na relação de interdependência econômica entre os países. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigada, Fabrício. É um prazer poder falar com vocês.
Professora, para começar, quais são as implicações, estou pensando em termos científicos e também de saúde pública, dessa pressão política para acelerar testes de uma vacina contra a Covid-19?
Pois é, se a gente olhar pelo lado da saúde, não é nada bom, né? Por quê? Porque toda e qualquer vacina tem um tempo de desenvolvimento, né? Ela tem etapas para passar, ela tem testes para fazer, para ver se dá certo ou não dá, e de repente uma pressão, né, para poder dizer, olha, eu cheguei primeiro, eu achei primeiro a vacina, obviamente que tem fatores econômicos aí pesadíssimos por trás, mas do ponto de vista da saúde é muito difícil, é negativo, né, porque nós sabemos quanto tempo se leva para poder desenvolver uma vacina. Então, essa é uma situação que eu colocaria realmente negativa do ponto de vista da saúde, né? E, obviamente, poderá ser positiva do ponto de vista econômico e do ponto de vista geopolítico.
É o que eu ia lhe perguntar, do ponto de vista geopolítico, o que, que vai significar ser a primeira, um país anunciar que conseguiu a primeira vacina contra o novo coronavírus e tem vários países disputando essa primazia?
Nós temos realmente um conjunto grande de vacinas que já estão na fase 3, né, sendo as que estão mais na frente, mais desenvolvidas, são exatamente da China, dos Estados Unidos, da Rússia, do Reino Unido. Olha, veja só, eu acho que a primeira coisa que eu colocaria é quem sair na frente, né, primeiro ganha o respeito de ter conseguido desenvolver uma vacina de um vírus que ninguém conhecia até pouco tempo atrás, que ninguém sabe como que é o comportamento dele. Então, teria esse ganho político, geopolítico, né, de dizer, olha, eu tenho a capacidade, primeiro, científica, segundo, técnica, terceira, de produção. Então, e aí a gente vê que a disputa está muito entre Estados Unidos e China, porque são os dois grandes líderes mundiais atualmente, e a China quer se impor realmente, mostrar o quanto ela sabe, o quanto ela desenvolveu, o quanto ela pode, né, dominar, como já domina alguns em várias áreas, quanto ela pode dominar esse cenário. A potência mundial não é mais só Estados Unidos, né? A China quer comprovar isso. Então, o ganho geopolítico seria esse. Ela se coloca realmente como primeira, né, na linha do desenvolvimento científico, do desenvolvimento tecnológico, da capacidade de produção e, obviamente, junto com isso vem toda a questão econômica, né? A capacidade de ampliar a sua economia e de vender vacinas para o mundo inteiro.
Queria lhe perguntar, adicionalmente, a China também tem uma questão ali, quer dizer, por ter sido o berço, o lugar onde surgiu o novo coronavírus, o país é bastante criticado, se deu margem até para teorias conspiratórias sobre que o vírus poderia ter sido fabricado, aquela coisa toda que a gente viu no início da pandemia. De que forma, se fosse a China, se for a China, isso vai ajudá-la, isso pode ajudá-la a a corrigir essa imagem ou a melhorar essa imagem?
Primeiro, ela vai dizer, bom, se surgiu aqui, pode surgir em outros lugares, né? O Brasil é um candidato a surgir problemas dessa natureza, né? Só um pequeno parênteses, a gente está mexendo com uma biodiversidade, por exemplo, amazônica, e a gente não sabe tudo que tem lá, né? Ao homem invadir isso tudo, ele provoca o contato com animais, com bichinhos, como eu costumo dizer, né, que a gente não conhecia. Então, tem esse lado. Mas como foi o berço desta pandemia, foi a China, ela também leva vantagem realmente se ela conseguir desenvolver e for a primeira a ser colocada no mercado, ela vai dizer, ela pode realmente capitalizar isso, dizendo, olha, veja, bom, apesar de que surgiu aqui, nós também estamos dando a receita de saída desse processo. Então, é vantajoso para ela. E aí, se você. Vou emendar uma coisinha para comparar os dois, China e Estados Unidos. Se você lá vê de um lado, em momento algum a China negou. Do outro lado, você tem os Estados Unidos, cujo presidente é um negacionista. Então, né, você tem duas posições completamente distintas. Né, e que estão competindo em todos os campos. E seria realmente uma grande vantagem para a própria China, ela se instala cada vez mais como potência.
Nós estamos conversando com a geógrafa Nelly Aparecida de Melo Terry, ela é professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Professora, a Rússia, eu queria falar bastante sobre os Estados Unidos, mas antes de falar dos Estados Unidos, eu queria lhe perguntar sobre a Rússia, que anunciou, sem apresentar muitos estudos científicos amparando esse anúncio, que também desenvolveu sua vacina, que já estava testando nas pessoas. O que que tem de peculiar nessa estratégia da Rússia para se colocar nessa corrida, por assim dizer?
Eu levaria para a noção de disputa realmente de ser uma potência. Se a gente se lembra, né, para jovens, para pessoas mais jovens é um pouco mais difícil lembrar, mas a Rússia era o principal país da URSS. Né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E quando o mundo estava no bipolarismo, era de um lado Estados Unidos, do outro lado Rússia, o URSS. Né? Então, você tem uma posição geopolítica que era muito clara no momento do bipolarismo. Né? Hoje a gente está mais ou menos no multipolarismo, embora essa disputa China-Estados Unidos possa nos levar novamente para um bi. Mas, veja só, a Rússia, no momento em que o Putin apareceu dizendo nós também temos a nossa vacina, ela vai estar pronta dentro de. Ele deu um prazo, né? 2 meses, dentro de 2 meses está prontinha. Ele quis se colocar mundialmente também. Olha, eu disse, olha, vocês não estão sabendo, mas nós estamos com o nosso desenvolvimento da vacina de venda em popa. Né? De fato, ele não deu nenhum esclarecimento, foi pedido, né? Muita gente disse para ele, bom, e aí, em que fase está realmente? O que que foi testado? Como que o laboratório desenvolveu? A única resposta que ele deu, né, e não foi resposta direta, foi indireta, foi os convênios que ele tem feito com diversos países, né? E se a gente pensar, veja só no mapa, quando você olha Rússia, China, eles estão ali pertinho disputando o mesmo mercado, né? Então, tem esse aspecto. Primeiro, de potência, eu sou uma ex-potência, mas eu mantenho ainda muitas atividades que me fazem colocar nessa disputa de potência mundial. E dois, né, se eu conseguir esse mercado, se eu conseguir primeiro do que a China, eu consigo um mercado imenso. Então, né, você tem aí no jogo a questão do poder em si e, em seguida, a questão do poder econômico. Então, você tem, de um lado, poder político, poder econômico e as próprias capacidades desse país, né? Então, por isso que eu creio que a Rússia, quando vem a público dizer daqui a pouquinho temos uma vacina e vocês podem ficar tranquilos, ela quis dizer, eu estou nessa disputa.
Professora, falando dos Estados Unidos, tem uma pressão forte do presidente Donald Trump no sentido de acelerar a aprovação de uma vacina, que deu uma pressão sobre as agências reguladoras e uma reação delas. Ontem a Food and Drug Administration avisou que não vai acelerar, que tem regras, tem passos que precisam ser seguidos e que dificilmente haverá uma vacina aprovada antes da eleição, antes do dia da eleição em novembro, que era o que o presidente queria. Do que vai sair esse braço de ferro entre o presidente e as agências? Quer dizer, quem que pode sair chamuscado disso?
Eu tenho a impressão que quem pode sair chamuscado é o próprio presidente, né? Por quê? Porque, de fato, a agência norte-americana é extremamente séria, né? Ela disse, bom, aguentei pressão até um determinado momento, mas tudo tem limite. A gente não pode, eu vou usar uma expressão, um jargão muito, muito rural do meu tempo de Brasil rural, não pode colocar o carro na frente dos bois. Né? Não sei se você já ouviu essa expressão, mas é um pouco essa ideia. Com a medida que ele pressiona e tem que sair, a agência disse, não, chegou o limite da pressão, né? Eu não vou fazer. Então, do meu ponto de vista, minha percepção, lendo e analisando essa situação, tenho a impressão que ele pode sair mais chamuscado do que a agência. Um presidente tem 4 ou 8 anos, né? A agência tem uma vida. E as instituições norte-americanas são firmes, né, enquanto instituições. Então, pensando um pouco nisso, um pouco no histórico da própria agência, me parece que quem pode perder nesse braço de ferro pode ser o presidente. E ele não está numa boa situação, né?
É isso que eu ia lhe perguntar. Ele se contaminou com a Covid-19, esteve internado, e eu queria lhe perguntar que impacto que a senhora acha que isso está tendo, pode ter, nas eleições. Quer dizer, a Covid foi trazida para dentro da campanha de uma forma bastante dramática nos Estados Unidos.
É, de fato, a mesma coisa, né? Vendo as atualidades dos Estados Unidos, o fato dele ter saído, né, em 2 dias só de internado, voltou, tirou a máscara imediatamente, enquanto o outro candidato, Biden, se apresenta o tempo inteiro de máscara, ele na verdade, ele fez pouco caso, né, das mortes que ocorreram nesse período. Penso que isso, de uma certa maneira, impacta eleitores um pouco indecisos. Os eleitores que são eleitores do Trump vão continuar sendo, né? Isso a gente tem visto, e tem visto as contraposições, as brigas, né, os enfrentamentos violentos que têm acontecido. Então, quem votou por ele vai votar provavelmente do mesmo jeito, se mantém. Mas ele tem uma desvantagem muito grande do outro candidato, Biden. Então, esses, os indecisos, porque achava que o Biden já está velho demais, ele não é combativo, tem uma série de nãos, porque nãos para ele, mas o fato do atual presidente ter minimizado, ter continuado negando a importância da doença e, com isso, a importância das mortes que já aconteceram nos Estados Unidos, eu tenho a impressão que isso vai ter um certo peso. Mas ninguém sabe, né? Vai sair a hora que sair o resultado. O que todo mundo espera é que ele, saindo os primeiros resultados, que são os das urnas e não dos correios, né, ou quem votou por correio, ele vai se declarar vencedor. E isso todo mundo já está dizendo, olha, como os votos apurados serão os primeiros, né, os das urnas, ele certamente pode criar esse caso, como ele vem criando, né? Agora, o fato dele ter sido contaminado também leva a uma outra questão. Nenhum outro problema que havia aparecido o problema dele sério com relação ao imposto nos Estados Unidos, a gestão das empresas dele, né, uma má gestão que aparecia como devedor o tempo inteiro, ninguém mais falou sobre isso. Então, ele conseguiu desviar claramente as atenções e as preocupações para a mídia internacional falar da doença dele, e não mais dele não ter pago imposto, dele ser, né, deficitário, etc., etc. Então, é uma estratégia, para mim, uma estratégia bastante clara e que coincidiu com o fato dele ter adoecido.
Professora, para concluir, eu queria lhe perguntar, tem vários cenários possíveis para essa corrida das vacinas, inclusive se ter vacinas que funcionem só para uma parte das pessoas ou que funcionem por um período de tempo maior ou menor, quer dizer, tem muitas variáveis ali que o tempo é que vai mostrar o que vai acontecer. Queria lhe perguntar se eventuais frustrações com o que vier a acontecer, como é que isso pode comprometer a credibilidade da imunização no futuro? Quer dizer, isso pode sofrer algum tipo de revés?
Eu tenho a impressão que o revés mais visível, né, que poderia acontecer é a continuidade da negação, do negacionismo com relação, inclusive, a vacinas, né? Então, muita gente acredita piamente que a vacina, que vacinas são saídas para doenças pouco conhecidas e quando se conhece como se trata, né? Eu vou só fazer um parênteses e lembrar a vacina da gripe, por exemplo, todo ano você tem que tomar, não é? Então, provavelmente, para uma pandemia desse tipo, nós teremos uma vacina que pode ajudar num primeiro momento, mas talvez a gente tenha que repetir, né? Então, se... E aí eu vou, não vou falar mais de Brasil, eu não vou falar de Estados Unidos ou China, mas vou falar do Brasil. O fato do nosso presidente ter dito não tomem a vacina, não acreditem na vacina, esse é um tipo de postura que certamente vai colocar muita gente em dúvida. Será que eu tomo? Será que eu não tomo? Aí, ao lado disso, eu coloco uma outra questão. Você sabe que no mundo inteiro, atualmente, tem grupos que são contra vacinas, né? No plural. E continuam sendo contra essa provável vacina que vai surgir. Então, esses grupos vão continuar fazendo o papel de questionar por que vacina não tem que tomar. Né? A gente tem que se imunizar sem a vacina em si, mas isso eu tenho a impressão, como até hoje, né, a gente vê os resultados de vacinações, o número de pessoas, dos aderentes, é muito maior do que dos negacionistas. Né? Então, eu creio que ao sair uma vacina, e podem sair todas essas que estão no páreo, né, podem sair rápido. E nós vamos ter, provavelmente, mercados diferenciados. Né? Na China, a China já está dentro do Brasil experimentando, mas a Bahia está experimentando a vacina russa. Né? Então, você pode ter mercados diferentes, vacinas diferentes colocadas ao mesmo tempo ou quase ao mesmo tempo nos mercados. E aí nós vamos ter, muito provavelmente, mais aceitação do que negação, que é as estatísticas que a gente tem na atualidade. Né? Muito menos gente, apesar de todo o questionamento, mas muito menos gente que nega o poder das vacinas do que as que aprovam.
Nós conversamos com a geógrafa Nelly Aparecida de Melo Terri, professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Para saber mais sobre como disputas políticas podem interferir nas estratégias de controle da Covid-19, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade no site revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigada a vocês e espero ter contribuído um pouco na discussão.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Comportamentos que podem causar risco à saúde, como o sedentarismo e o consumo de álcool, de tabaco e de alimentos industrializados, tornaram-se mais frequentes durante a pandemia. Isso é o que mostra uma pesquisa com 45 mil brasileiros adultos, feita por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz e das Universidades Federal de Minas Gerais e Estadual de Campinas. Os participantes deram informações sobre seus hábitos no momento em que as medidas de distanciamento social estavam no auge e como elas eram antes da pandemia. A prática de atividade física regular caiu de 30,1% para 12% dos indivíduos. O tempo médio assistindo televisão chegou a 3,31 horas por dia, 1 hora e 45 minutos a mais do que antes da pandemia, enquanto o uso de computador ou tablet consumiu 5 horas diárias, 1 hora e meia a mais do que no período anterior. O consumo regular de frutas e de feijão ficou estável, mas o de hortaliças sofreu uma queda mais expressiva. Paralelamente, aumentou de forma relevante o consumo de alimentos não saudáveis em pelo menos 2 dias por semana. Em relação aos alimentos congelados, a prevalência subiu de 10% para 14,6% dos indivíduos. Salgadinhos, de 9,5% para 13,2%, e chocolates, biscoitos doces e pedaços de torta, de 41,3% para 47,1%.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A pandemia mostrou a necessidade de ampliar o acesso a serviços como saneamento básico e água potável e de criar ambientes mais saudáveis com melhores condições de conforto e de higiene. Para falar sobre como a arquitetura e o planejamento urbano podem ser ferramentas para promover a saúde pública e ajudar a enfrentar doenças contagiosas, nós vamos conversar por Skype com Ana Maria Girotti Esperandio. Ela é especialista em saúde coletiva e professora da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Muito grata pelo convite, será um prazer conversar um pouco com vocês.
Professora, para começar, queria que a senhora falasse um pouco da relação da arquitetura e do planejamento urbano com as condições de saúde da população. O que seria uma cidade saudável, trazendo essa questão para o momento atual, o que seria uma cidade resiliente a uma situação de pandemia como a gente está vivendo agora?
É uma pergunta interessante de se responder quando você tem uma vivência de pesquisa já de algum tempo, mas que diante essa a situação, nós temos aí algumas premissas teóricas a serem cumpridas e que não foram cumpridas, e do ponto de vista ambiental e do ponto de vista da cidade, da composição da cidade, que dependendo da composição você gera mais doença ou você propicia a promoção da saúde e a proteção da saúde, que eu acho que o foco deve ser esse. E não só na arquitetura e urbanismo, mas em qualquer outra política, uma política urbana, política de educação, você tem que preservar, de alguma maneira, a qualidade de vida das pessoas. E isso não é tão simples. Nós estamos vivendo um momento político, na cidade, e que qualidade de vida normalmente é a pauta de discussão dos candidatos. Entender qualidade de vida é entender também, de alguma maneira, que a cidade faz parte disso. A cidade, ela compõe, pode propiciar mais saúde. E que aquilo que eu entendo de cidade saudável é, por exemplo, uma cidade que ela agregue as pessoas, que ela seja um veículo para que as pessoas tenham novos espaços. Isso não é utópico, né? Isso é possível, que elas tenham novos espaços para possibilidades de desenvolvimento de autonomia, construção de novas redes. Nós necessitamos na cidade novas redes que coloquem na centralidade o que necessitamos para uma cidade. Que isso, de alguma maneira, seja reconhecido não só pelo governo, mas pela iniciativa privada, pela comunidade e, inclusive, a própria universidade. Essa coesão entre universidade, poder público, comunidade e poder privado também, nós temos que agir, achar nos caminhos que isso tenha uma coesão maior. Dessa maneira, nós estaríamos num caminho de uma cidade saudável, que ela beneficia a saúde como algo, um bem comum, como um bem para todos, e não para parte da população. E isso por meio de distribuição na cidade de moradia, distribuição na cidade de espaço, que as pessoas possam circular, fazerem atividade física, dialogarem, conversarem, se encontrarem, que elas se sentem no banco de uma praça e se sintam confortáveis, andar de bicicleta, enfim, ter a mobilidade do ir e vir com maior segurança. Tem uma série de fatores que permite que uma cidade, que deveriam ser contempladas, por exemplo, no Estatuto da Cidade.
Agora, professor, algumas dessas premissas, alguns desses fatores que a senhora está se referindo, ficaram comprometidos agora durante a pandemia. Quer dizer, esse encontrar, esse agregar, esse chegar perto das pessoas, nesse novo normal que a gente está vivendo, ficou bastante comprometido. Quer dizer, isso é um entrave para se chegar numa cidade saudável? Como é que a senhora vê essa questão, quer dizer, esse momento em que essa aproximação está comprometida?
Com certeza, é um entrave, né? Mas, por exemplo, nós temos aí a possibilidade também de rever questões que não foram contempladas anteriormente e recomeçarmos ou nos reorganizarmos para novas propostas, aproveitando aí o momentos que são fundamentais, políticos, forma do processo de educação, e que todas essas questões elas devem ter um enfoque para uma cidade saudável, ou minimamente as premissas de uma cidade saudável. Porque, realmente, a pandemia ela trouxe uma entropia, né? As pessoas ficam mais isoladas e ficaram dentro dos seus lugares, de alguma maneira, perdemos muitos contatos com as comunidades mais distantes, e a cidade, muitas das vezes ela afasta as comunidades mais vulneráveis, e que elas conseguiram, de alguma maneira, colocando, potencializando rede e tal, de alguma maneira conseguiram se resolver, mas que ainda temos muito a trabalhar nesse sentido. Propor a premissa de proposta de uma cidade saudável é rever, a partir desses resultados, vocês mesmos publicaram essa semana, que uma pesquisa da Unicamp, junto com a Fiocruz e a Universidade Federal de Minas Gerais, que os jovens eles tiveram mais acesso à bebida alcoólica, mais alimentos não tão saudáveis, e aumentaram o sobrepeso, e aumentou inclusive também o número de cigarros que fumam, uma pesquisa que saiu na segunda-feira. Nós temos que lidar com isso em termos de saúde pública, que já não é, aí, hoje não é um problema novo, já era um problema. A obesidade, a própria depressão já era um grande problema. Então, são problemas que se acentuaram com a pandemia e que nós temos que resolver dentro de uma cidade, com políticas, resgatando políticas reimplementando novamente de outras formas, e também do ponto de vista de toda essa pandemia, o que acontece? Nós temos que repensar novos modelos. Eu não acho que é um novo normal, mas repensar novos modelos sem perder de vista como era antes da pandemia. E esses novos modelos, eles na verdade, eu não acredito que eles tenham muitas novidades, mas eles têm novas formas de adaptações na cidade, para que consigamos enfrentar com mais resiliência, como foi falado no início, a situações como essa, que essa não foi a primeira e será a última pandemia a ser vivida. Portanto, uma cidade saudável, ela tem que ter a coesão territorial, ela tem que ter, de fato, a participação social mais plena para os processos decisórios na cidade. Ela tem que ter espaços para realmente a construções de autonomia mais plena para participar do processo de decisões em uma cidade. E que isso, aí, dessa forma, estaríamos falando de uma cidade saudável, uma cidade com um desenvolvimento, um planejamento urbano com foco na cidade saudável. E que, para isso, nós teríamos que ter focado diante para o alinhamento desse planejamento urbano para a cidade saudável antes desse projeto da Covid. E atualmente, e depois do Covid, nós teríamos que ter realmente políticas públicas que considerassem a centralidade da saúde.
Professor, em maio, o programa da ONU para Assentamentos Humanos divulgou um guia com recomendações sobre como integrar a saúde e o urbanismo. Quais são as principais recomendações desse guia, professor?
Ele coloca que o planejamento urbano e territorial, ele tem que ser uma ferramenta facilitadora da promoção da saúde e bem-estar da cidade. E que, para além disso, a saúde tem que estar no centro também, é um pouco disso que eu comentei, de todas as fases do planejamento, não só no processo decisório. A saúde, ela tem que acompanhar desde o início do planejamento urbano. E que o planejamento urbano, ele tem um papel central no século XXI para a prevenção das doenças. Porque as políticas urbanas é quem define o ar que respiramos, a qualidade dos espaços que usamos, a água que bebemos, a forma de como nos movemos e o nosso acesso à comida, além de acesso a equipamentos de saúde. Então, tudo isso deve ser levado em consideração nas reformulações, nas novas reflexões, por exemplo, do Estatuto da Cidade, e que para atendermos também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como o planejamento urbano tem um papel fundamental, o planejamento urbano e a saúde pública, que possuem, eles possuem habilidades que se complementam. Isso é um texto, uma parte, uma fala do texto, mas é uma fala muito minha enquanto pesquisadora, que a saúde pública, ela se complementa com o planejamento urbano, eles são complementares. Desde os conhecimentos sanitários, mas também como valores a serem compartilhados. E os métodos de trabalho também são também semelhantes, porque o planejamento urbano é para as pessoas se distribuírem na cidade e viverem bem. A saúde pública, ela tem que preservar isso de toda maneira, prevenindo doenças, enfim, principalmente promovendo e protegendo a saúde. Então, é fundamental que se olhe para isso. E esse documento também mostra que como que os benefícios, né, da saúde, como que eles podem ser por meio do planejamento urbano, você pode ter um número menor de doentes na cidade, utilizando de ferramentas como essas que eu coloquei para você anteriormente, e que outros aspectos também seria, principalmente, o compromisso político, a liderança na sociedade civil, e isso deve ser sempre estimulado, segundo o documento. Os profissionais de saúde envolvidos em diferentes etapas do planejamento urbano, e que, de alguma maneira, eles colocam como fazer isso, né? Eu acho que tem que colocar os problemas de doença como foco do planejamento urbano, como parte do planejamento urbano para processos decisórios em relação ao planejamento urbano, mas um processo decisório para as pessoas, para a população ter mais saúde, e que deve promover níveis adequados de capacidade e locais que melhorem as pessoas se sintam incluídas nesse processo decisório, se sintam mais resilientes. E finalmente, eles colocam que a importância que deve ter nessa discussão o interesse do governo federal, de governos municipais, estaduais e municipais, autoridades locais, bem como a organização da sociedade civil, porque sem isso não se consegue a decisão coletiva para o desenvolvimento, como eu falei anteriormente, da governança na cidade. E eu gostaria de citar aqui que existe um outro documento que foi lançado pelo CAU, né, Brasil, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Esse documento foi lançado o mês passado, e chama nominado como Nova Cidade 2021, uma carta aberta à sociedade, colocando interesse de uma forma muito importante a saúde como também um fator fundamental para o desenvolvimento do planejamento urbano na cidade. E ele coloca cinco aspectos, que é arquitetura urbana, arquitetura e saúde, cidade sustentável, governança e financiamento, paisagem e patrimônio, e mobilidade e inclusão como itens principais a serem criados nas novas propostas ou no contexto do planejamento urbano. E, para além disso, eles pontuam que um trecho do texto, que grandes avanços podem ser alcançados por meio de instrumentos previstos no nosso marco regulatório urbano, como a própria Constituição, o Estatuto da Cidade e o Estatuto da Metrópole, para diminuir as distâncias entre cidade real e cidade ideal. Para tanto, eles pontuam cinco pontos fundamentais que devem ser focados como diálogo e a vontade política. Colocar as pessoas no centro das políticas, é o que eu falei, e que na saúde a gente tem isso como meta. A política de saúde do nosso país, ela coloca no centro as pessoas, porque nós precisamos organizar serviços e ações e estratégias que melhorem a qualidade de vida, melhorem o bem-estar, traga mais sensação e saúde, de fato, para as pessoas. Segundo o item, planejar políticas urbanas de forma transversal, inclusiva e integrada. Eu me sinto bastante contemplada com isso, porque a nossa lei 8080, datada de 1991, ela fala diretamente isso. Ela traz outros setores no seu artigo 3, que não só o setor da saúde, para definir a quantidade e qualidade de saúde. Viabilizar o financiamento contínuo, é o terceiro ponto contínuo de políticas urbanas, e buscar a articulação territorial sempre com orçamento suficiente e garantir a participação popular. Ou seja, no setor saúde, a gente tem sempre colocado, desde a sua existência, desde a existência do Sistema Único de Saúde, que o território é o mais importante e que nós devemos olhar para os espaços como um espaço que ele pode gerar saúde ou ele gerar a doença.
Nós conversamos com Ana Maria Girotti Esperandio, especialista em saúde coletiva e professora da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, para saber mais sobre como o planejamento urbano pode ser uma ferramenta no enfrentamento da pandemia. Leia a reportagem de Bruno de Pierro na edição de outubro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua participação.
Muito grata pela atenção e vamos continuar com a perspectiva que a gente consegue, todos nós, a coesão entre o setor público, privado, comunidade e a universidade, para pensar nas novas formas de termos o alcance do planejamento urbano para a cidade saudável.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje em respeito à necessidade de manter o distanciamento social durante a pandemia. O programa foi gravado por Skype. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.